Testando o som, tão me ouvindo? Chegamos na metade do ano e quem não morreu agora é sequelado. Desgraça brota, nós faz meme rir por fora, mas no fundo tamo preocupado.
Oi, quem tá falando aqui é a Clara. Não, brincadeira. Quem tá falando aqui é a Aline, e na reunião de hoje, infelizmente, eu tô sozinha. Na verdade, não sozinha, eu tô com vocês. E é claro, ela tem os compromissos e não vai conseguir participar ativamente da reunião, mas ela vai participar como ouvinte, né? Assim como vocês, nossos ouvintes queridos. Oi, Clara! Oi, ouvintes! O tema desse mês de agosto, então, é vírus, como vocês já sabem. E até agora, a gente já desvendou juntos, na reunião anterior, que são vírus, como eles afetam a nós e aos ecossistemas, principalmente aquáticos, porque a gente falou bastante de vírus de algas, e por que um mundo sem vírus não seria possível. Ainda vamos falar esse mês sobre o que são as vacinas e a sua importância, conversar também sobre pandemias pela história da Terra, a Covid-19 e o mundo sem vírus. Como vocês sabem, o tema do mês está sendo abordado tanto aqui no podcast como lá no nosso Instagram, e lá já tem bastante informação complementar ao que a gente diz aqui, e também referências, além de indicações de documentários e filmes, que a gente vai dar umas indicações hoje, vou dar umas indicações hoje aqui também. Aproveita para passar lá e viralizar esse assunto. É, não, pera, engraçadinha. Lembrando que esse mês todas as reuniões saem às sextas-feiras. A reunião de hoje é sobre zoonoses, comércio ilegal de animais silvestres e meio ambiente. Como tudo isso se relaciona? Vamos descobrir junto? Então, bora para a reunião. Então, primeiro, o que são zoonoses, né? Originalmente, o termo zoonose ele foi concebido para designar as enfermidades próprias dos animais capazes de acometer o homem. Então, doenças que os animais passam para o homem, né, para os humanos. E vice-versa. Sim, porque a gente também passa doença para os animais. Mas hoje, ele tem um sentido muito ampliado, esse termo. Ele abrange coisas como picada de cobras, de outros animais peçonhentos, e também incômodos causados por animais que vivem, né, na urbanização, como bicho de pé, baratas, roedores, pernilongos, entre outros. Então, agora a gente sabe que essas doenças que a gente pode pegar de animais são chamadas de zoonoses, e existem muitas formas da gente entrar em contato com vírus de animais. Mas primeiro, a gente vai entender como que eles pulam, né, que a gente chama, de animais para pessoas. Na maioria dos casos, doenças de animais não afetam os seres humanos, mas quando ocorrem infecções entre espécies, que chamam saltos virais de hospedeiros, elas podem ser epidemias fatais, como muitas que a gente conhece. Como a gente viu na reunião passada sobre vírus, existem vírus infectando praticamente todas as formas de vida. Bactérias, fungos, plantas, animais. Para que eles sobrevivam, eles precisam se reproduzir. E para isso, eles passam por 3 estágios. O primeiro é o contato com um hospedeiro suscetível a manifestar a doença. Não adianta nada ele entrar em contato com o hospedeiro, né, e nem conseguir manifestar a doença para que ele consiga transmitir para outros hospedeiros. Então, ele precisa entrar em contato com esse hospedeiro suscetível, infectar e replicar, e transmitir para outros hospedeiros. Ele precisa passar por esses estágios. Por exemplo, o vírus da gripe humana. Primeiro, o vírus encontra um hospedeiro e entra em contato por meio do trato respiratório, por isso que quando a gente espirra, quando a gente tosse, enfim. E a partir daí, nosso sistema vai tentar combater então esse vírus. Então, para ter sucesso, o vírus precisa criar uma infecção antes de ser atacado pelo sistema imunológico, porque senão ele vai morrer, tchau, acabou.
Morri!
Para ter esse sucesso, os vírus evoluíram para ter uma interação específica com a sua espécie hospedeira. Por exemplo, nós já falamos aqui da estrutura do vírus e que eles são praticamente o genoma e proteínas. Eles têm proteínas que vão se ligar a sítios específicos das nossas células. O vírus da gripe, então, ele vai ter proteínas específicas para se ligar com células respiratórias humanas. Depois que o vírus entra na célula, vocês devem lembrar da nossa última reunião, ele usa o maquinário da célula para se replicar, porque sozinho ele não consegue, né? Ele precisa de um hospedeiro para se replicar. Então, depois de entrar nas células, ele só precisa evitar ou suprimir que as nossas defesas consigam, né, chegar até ele para destruir ele, e para dar tempo suficiente dele se replicar e causar infecção no maior número de células que ele conseguir. Então, ele precisa entrar, o vírus da gripe, tá? No caso aqui da gripe humana, ele precisa entrar pelo nosso trato respiratório, infectar, entrar nas nossas células e causar uma infecção em massa, assim, na maior quantidade de células que ele conseguir, antes que as nossas defesas consigam ir lá e derrotar ele. Então, nosso corpo identifica as proteínas específicas do vírus, que são essas que vão se ligar às nossas células, e tenta combater, mas os vírus também têm formas de enganar o nosso sistema imunológico, tá? Então, É assim, é difícil. Os vírus sempre estão tentando infectar espécies diferentes. Porque só infectando eles conseguem se replicar e sobreviver, como a gente já conversou. Lembra da seleção natural lá? Quanto mais reproduzir, com maior qualidade que conseguir, né, melhor. Então, eles estão sempre tentando infectar outras espécies diferentes além das que eles já infectam. Mas na maioria das vezes eles fracassam, porque normalmente as espécies são muito diferentes geneticamente. Por exemplo, existem vírus que infectam até a alface que a gente come, tá? Mas as diferenças genéticas entre humanos e alfaces, elas são grandes demais, né, pra gente pegar um vírus de alface. Os vírus estão sempre se replicando, é basicamente só o que eles fazem, né? E como eles estão sempre se reproduzindo, eles também sofrem erros e mutações aleatórias no código genético deles praticamente o tempo todo. Mas na maioria das vezes, isso causa um efeito negativo ou nenhum efeito. Então, essa mutação ela não vai ser passada adiante, esse erro. Só que em alguns casos, essa mutação ela pode permitir que eles infectem novas espécies. Ainda mais se o código genético delas é parecido. Lembra que a gente falou lá na reunião do fórum sobre a ordem primata? A Clara comentou que a gente tem só 2% de diferença do nosso genoma para o genoma de chimpanzés, que eles são muito parecidos com a gente. Lembra, a gente é mais parecido com um chimpanzé do que uma zebra é parecida com um cavalo. Lembram disso? Então, não é à toa que a gente pega HIV dos chimpanzés, né? Não é à toa que foi daí que começou a doença em humanos. Algumas comunidades elas se alimentavam de carne de chimpanzé e por sermos muito próximos geneticamente, não demorou muitas ou quase nenhuma mutação aleatória para que o vírus do HIV pulasse para humanos. E esse vírus, ele provavelmente já tinha pulado de uma outra espécie de primata que os chimpanzés se alimentavam, pulou dessa espécie para os chimpanzés e dos chimpanzés para os humanos. Então, nossa, né? Mas no geral, não é tão fácil assim para os vírus infectarem novas espécies, tá? Eles precisam mutar, conseguir entrar num novo hospedeiro, precisam sobreviver ao sistema imune e às defesas do hospedeiro, conseguir a proteína certa para entrar nas células desse hospedeiro e se replicar, para depois chegar numa fase de transmissão e tentar infectar mais indivíduos. Então, eles vão, quando eles conseguem infectar um hospedeiro, nossa, é legal. Agora, se eles conseguem se transmitir, né, ser transmitidos para um outro hospedeiro, então eles aumentam muito mais as chances de causar novas mutações, né, e transmitir mais hospedeiros. Mas a gente falando aqui, eu falando aqui sobre isso, a gente conversando sobre isso, a gente tá conversando, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente aqui, né, discutindo sobre isso, pode pensar. Tá, Aline, mas como assim? A gente falou que os vírus não são vilões, né? E que eles existem por aí. Então, como é que eles estão sempre buscando infectar novos hospedeiros? Parece que eles pensam nisso, né? Que eles são vilões, assim, que estão pensando. Nossa, vamos dominar o mundo. Mas, na verdade, isso é coisa da natureza. É coisa que acontece. E como os vírus, eles precisam infectar hospedeiros para poder se reproduzir. E eles precisam se reproduzir, né? A vida sempre favorece a reprodução, enfim. Então, eles vão sempre procurar novos hospedeiros. Eu lembrei agora daquela cena do Jurassic Park que o cara fala life finds a way. I'm simply saying that life finds a way. Então, a vida dá um jeito, né? E eles dão um jeito de se reproduzir cada vez mais em hospedeiros diferentes.
Uma coisa que a história nos ensinou é que a vida não pode ser contida. Ela se libera, ela se expande a novos territórios e atravessa barreiras dolorosamente, talvez perigosamente, mas... É isso aí. Eu só estou dizendo que a vida encontra um meio.
Tá, eu já falei que os vírus pulam de animais pra gente. Mas como que a gente entra em contato com esses vírus? Existem algumas maneiras e hoje em dia a gente já tem uma ideia muito maior de como isso acontece. O desmatamento em agropecuária, a perda de hábitats naturais, o comércio ilegal de animais silvestres, tudo isso tem a ver com a transmissão de doenças, porque facilita a propagação dessas doenças virais. Começando com o desmatamento para a produção agropecuária, muitas florestas, como a Amazônia mesmo, que inclusive ilustra a capa desse episódio, essa foto é do que está aí na capa do episódio que vocês estão vendo, ela é das queimadas lá na Amazônia. E essas queimadas, elas são feitas para o desmatamento, para criar pasto. Então, muitas florestas são desmatadas para que virem pasto, e isso faz com que os humanos alcancem lugares que antes não estavam à nossa vista, sabe? Tinha uma floresta lá, não era tão fácil de tu penetrar lá dentro. Então, assim a gente entra em contato com vírus que a gente não tem defesas naturais, porque é um ambiente que a gente não conhecia. Outro exemplo disso, então, de desmatamento e produção agropecuária, são os morcegos. Os morcegos, eles transmitem muitas doenças virais. E, teoricamente, a gente não tem tanto contato, assim, com morcegos, né? Mas, por exemplo, em 1998, morcegos na Malásia começaram a migrar em busca de alimento, porque o desmatamento nessa região estava sendo muito forte para abrir espaço para agricultura e para pecuária também, né, para agropecuária. Então, isso eliminou muito das fontes de comida desses morcegos. E aí eles precisavam se alimentar, então eles se estabeleceram numa nova região onde havia produção de manga. E essa produção de manga era ao lado de criação de porcos. E aí eles passaram a se alimentar das frutas. E essas mangas, parcialmente comidas, elas caíam das árvores e caíam em cima dos porcos. E como o porco é um animal onívoro, né, um animal que come de tudo, ele ia lá e comia a manga também que caiu, porque não, né, é comida. Os vírus que são carregados por esses morcegos, por qualquer morcego, muitas vezes não causam doenças no morcego. Eles são hospedeiros do morcego. Eles são hospedeiros da doença. Então, em outros animais, esses vírus podem causar patologias graves. Como a raiva. Quando a gente pensa em morcego, acho que muita gente pensa na raiva, né? Então, morcegos são hospedeiros do vírus da raiva, mas neles, nos morcegos, a raiva não causa, assim, efeito. Eles são hospedeiros, estão ali carregando o vírus, mas eles não sofrem de raiva. Enquanto que, em humanos, a doença chega a matar. E em cães de rua da Índia também é um baita problema de saúde pública. Até se vocês se interessarem, né, por saber mais disso, tem uma série na Netflix, o Netflix patrocina nós, tem uma série que é sobre os 72 animais mais perigosos da Ásia. E em um dos episódios eles falam sobre os cães de rua com o vírus da raiva. E como isso é um grande problema lá, porque os cachorros podem morder, enfim, e transmitir a raiva para as pessoas. É, olha, é uma doideira. Então... isso, se vocês quiserem saber, tem nesse documentário, a gente vai deixar nas referências. E outra recomendação também é o filme Contágio, que, nossa, foi o filme mais assistido nessa pandemia, né? E nesse filme, um vírus, ele se espalha pelo mundo e tem um alto índice de mortalidade. Só que deixando, né, algumas soluções hollywoodianas que eles... Enfim, deixando essas soluções, né, à parte aqui, que não fazem sentido no mundo real, é um filme muito bom pra ilustrar como os vírus se espalham facilmente. E vocês, sério, se vocês assistirem, se já assistiram, assistam de novo, assim, com um olhar cuidadoso pra como eles mostram o caminho que o vírus faz, sabe? Lá do animal até a pessoa, é bem interessante. Ok. Já entendemos, então, como o desmatamento afeta a vida silvestre e os obriga a achar novas soluções para se alimentar, para viver, e tudo isso leva à perda de hábitats naturais, né? Eles estão perdendo o habitat deles, está sendo desmatado, está sendo usado como pasto, está sendo usado como campo, né, para agropecuária, enfim, e daí a vida acha um jeito. Só que, né, a gente acaba também sofrendo com esse jeito que a vida acha por conta das nossas próprias ações, né? Então, além disso ainda... Tem mais um problema, gente. O comércio ilegal de animais silvestres, ele também afeta bastante a disseminação de doenças. Então, esse comércio, né, esse tráfico de animais silvestres, o que a gente mais escuta falar, principalmente aqui no Brasil também, é o que comercializa animais para que os humanos tenham animais de estimação, diferentões, né? Então, um animal de estimação diferentão. Até esse ano ficou bem famoso o caso da Naja lá em Brasília, do veterinário, enfim, que comercializava Najas, né, ilegalmente. Então... Normalmente a gente pensa nesses animais de estimação, que são diferentões. Principalmente papagaio, aquela catorrita, né? Quem nunca viu parente ou, sei lá, já teve uma catorrita na vida. Então, nós aqui da reunião do fórum, né? Eu e a Clara, a gente fez nosso estágio obrigatório no IBAMA em 2018, pra quem não sabe, né? Nosso estágio da faculdade. E a gente teve contato com esse tráfico de animais, assim. Pra exemplificar também essa transmissão de doenças, teve até um caos no estágio. Setas, ele recebe muitas aves, principalmente caturritas, papagaios, outros passarinhos também, mas muitos psitacídeos, tá? Essas aves, que eu falei, papagaio, arara, caturrita, elas são dessa família psitacide. E essa família pode transmitir clamídia para os humanos pelo ar, porque clamídia também é transmitida por forma oral, né? Então, clamídia é uma infecção sexualmente transmitível, ela é uma IST, e ela é causada por uma bactéria, não um vírus. Mas eu tô usando aqui de exemplo porque é uma das doenças que podem ser transmitidas por a gente entrar em contato com esses animais silvestres. Então, uma vez nos setas, eles receberam muitas aves, mais de 200 caturritas filhotes que estavam sendo traficadas, imagina. A gente não pode ter caturrita, sabe? Então, a gente, como estagiária, a gente não podia ajudar a alimentar esses filhotes. Não podia nem entrar na sala que elas ficavam. E os tratadores e a veterinária, eles usavam muitos EPIs. E até a máscara que ficou famosa agora com o coronavírus, a N95, eles usavam quando tinha que alimentar os animais. Porque como transmite por via oral, né, não podia ter perigo de contrair a doença. Então, eles usavam os EPIs, assim, muito. E usavam até essa máscara aí super, né, fodona que o pessoal tava usando contra o corona. Então, além deles apresentarem esses animais um perigo à saúde humana, como pets, sabe? E o comércio causar um grande impacto na natureza, porque ele vai lá, tira o animal do seu habitat natural. E eles são elementos-chave para a construção dos ecossistemas, sabe? Então, ainda existe o comércio de animais silvestres para consumo, ou seja, alimentação. Quer dizer que a coisa vai além de tu ter um petzinho, um animal de estimação, que já é ruim. Porque o animal, né, silvestre, ele não foi feito pra ser animal de estimação. Ele não existe pra isso. Como a gente já falou aqui no podcast e no Insta também, né, tem bastante coisa lá. Quando a gente entra em contato com animais silvestres, a gente também tá sujeito a entrar em contato com as doenças que eles carregam. E animais silvestres não passaram por milhares de anos da sua história evolutiva sendo domesticados pelos seres humanos. É isso que a gente falou. Eles não são pets. Entendeu? Eles não são animais domésticos. A gente criou, humanos criam por milhares de anos, vacas, porcos, frangos, o cachorro também foi domesticado pra, né, ser o melhor amigo do homem. Então, esses outros animais que são silvestres, a gente não tem controle sobre as doenças que eles podem transmitir. Vocês devem saber que, tipo, frango, vaca, todos esses animais, eles são vacinados e tem todo um cuidado pra gente poder se alimentar deles. Então, quando a pessoa se alimenta de animais silvestres que tu não tem controle, também não tem controle sobre as doenças. Então, essas doenças, elas são incomuns para o nosso sistema imune. É aquilo que a gente falou lá no início, né? Muitas vezes pode demorar para que a gente crie uma proteção para identificar aquela doença ali e combater. E até agora, com o coronavírus, a gente nem sabe, né? A gente nem sabe se é possível que ocorra uma reinfecção depois que tu já teve o vírus. Então, é assim, tá sempre descobrindo coisa e não é tão simples, né? Então, existe muita informação ainda obscura sobre o comércio ilegal e também sobre os vírus de animais silvestres, mas a gente sabe que esse comércio ilegal de animais silvestres é um grande contribuinte para o nosso contato com novas doenças. Até uma coisa que é importante a gente falar, né, é que essas doenças novas, elas na verdade são provenientes de vírus que existem na natureza, lembra? A gente falou que eles existem lá, por exemplo, tem vírus até na alface, mas, nossa, quanto que vai demorar para um vírus de alface mutar aleatoriamente até ele ficar bom para infectar um ser humano, sabe? Não é tão fácil assim. Só que, entre mamíferos, esse contato, essa diferença genética é muito menor do que da gente para uma alface. Lembra lá do chimpanzé também, né? Então, a gente não teria contato com esses vírus, porque a maioria desses animais silvestres ficaria lá longe, no lugarzinho dele, no cantinho dele, de boa, sem fazer nada pra gente. Só que, né, a gente acaba tendo contato regular com esses animais, e os vírus estão sempre mutando, sempre procurando um novo hospedeiro. Uma coisa também, a gente até fez uma publicação, saiu hoje de manhã, sobre o pangolim, e no início, né, da pandemia do coronavírus, quando não era a pandemia ainda, né, era a epidemia, eles, na real, acho que já era a pandemia, enfim, não vem ao caso, mas eles estavam achando que o vírus, ele pulou de um morcego para um pangolim e do pangolim para os seres humanos. Pangolim, gente, é o mamífero mais traficado no mundo e ele é pouco conhecido, só que as pessoas usam as escamas dele como medicinais, as pessoas comem a carne deles, mas, nossa, sabe, é um animal que ficaria lá de boa e ele tá super em perigo de extinção. Porque a gente não teria contato com ele se a gente não ficasse comercializando por causa dessas coisas, sabe? E vários animais são assim. O pangolim é só um exemplo porque ele ficou famoso agora com essa questão do coronavírus, mas ele era bem pouco conhecido. Mas pra quem conhecia, enfim, nesses meios aí, era por esse comércio irregular, né, ilegal. Então essas que as informações que eu passei aqui pra vocês são algumas das informações que a gente tem, que a gente sabe, que a gente estudando, e os biólogos, médicos, enfim, os cientistas estudando, eles vão percebendo essas relações. Além de ser um caso de saúde pública por causa dos vírus e por causa de tudo, né, das doenças, também é uma questão de conservação A gente tem que se preocupar com essa parte da conservação também, de preservar os hábitats. Toda essa coisa que aconteceu na Amazônia até teve... A gente vai falar sobre isso também, sobre por que, que a próxima pandemia pode vir do Brasil, o que, que isso tem a ver com o desmatamento na Amazônia. Tem a ver com isso que a gente está falando aqui também. Então é importante reforçar que sempre estão sendo feitas novas pesquisas na área e a gente sempre descobre coisas novas. E também deixar aqui ressaltado que se vocês souberem de casos de comércio ilegal, vocês podem e devem também contatar o IBAMA. Vamos deixar nas referências o número do IBAMA para ligarem, tá bom? Bom, hoje a nossa conversa foi boa, né? Eu gosto bastante desse assunto, espero que vocês tenham se interessado. Se vocês quiserem buscar mais sobre isso, vai estar todas as nossas referências. E lá no Insta também a gente fala bastante sobre isso. Se vocês se interessaram também, uma coisa que é importante a gente saber é que essa pandemia agora que teve, a questão não era, veio da China, não sei o quê. Porque a questão nunca foi se ia ter uma nova pandemia, e sim quando ia ter uma nova pandemia. Então, a gente vai deixar indicado aqui para vocês também o documentário Pandemia, da Netflix. Para patrocinar a gente aí. E também o documentário Coronavirus Explained, que tem na Netflix também, que fala um pouco sobre a doença. E tem vários vídeos muito interessantes também no YouTube da Vox, vox.com. Vou deixar nas referências também para vocês. E espero que vocês tenham gostado desse episódio e vamos às referências. As referências desse episódio, então, foram alguns artigos da BBC. Tem um chamado do NIPA, não sei se pronuncia assim, ao coronavírus. Destruição da natureza expõe ser humano a doenças do mundo animal. Esse artigo é de abril, agora bem recente, né, entre aspas, mas enfim. Um artigo também da BBC sobre HIV, que a gente comentou ali. A gente, eu tenho mania de falar a gente. Eu comentei ali sobre os chimpanzés e tal, então tem um artigo que se chama Cientistas têm nova teoria para a origem do vírus da AIDS. Também a gente consultou para fazer toda essa série, né, de reuniões, não só essa de hoje, mas a gente consultou o site da OMS também. Tem um artigo do John Vidal para Scientific American Brazil, Destruição de Hábitats cria condições ideais para o surgimento do coronavírus. Então, ele fala também sobre ebola, isso aí, a gente falou no Instagram sobre ebola. E um artigo da revista Galileu, perda de florestas propicia a propagação de doenças, aponta estudo. E também tem um TED Educação, do Ben Longdon, que fala como os vírus pulam, né, de animais para humanos. Então, a gente usou aqui também como referência. E essa animação é muito legal, se vocês quiserem assistir, ela é bem rapidinha e ela resume muito bem também. E também a gente consultou o site da Vigilância em Saúde de Poa, porque lá eles falam um pouco sobre zoonoses também. Então, pessoal, hoje mais uma reunião. Obrigada por terem me feito companhia, né, pra eu não ficar aqui falando sozinha. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem participado dessa reunião. Declaro essa reunião encerrada e até a próxima semana, a próxima sexta-feira, em que a reunião vai ser sobre pandemias e a Covid-19. E dessa vez a Clara vai participar com a gente. Beijo pra vocês. Beijo, Clara. Tchau, pessoal.